FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Minha voz é opaca e sem brilho, e vale pouca coisa para reforçar um coro. No entanto, me serve para rezar eu sozinho sob o céu raso.
Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez, aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E arrancamos com esse violino de Becho, que tanta gente conheceu por essa versão da Mercedes Sosa. Quase sempre que eu falo na Mercedes Sosa, eu recordo isso, né? O papel que ela teve em revelar grandes temas e grandes autores para não argentinos, de maneira muito particular para nós brasileiros. Então, quem conhecia a Citarrosa antes de ouvir esse violino de Becho? no Brasil. Pouca gente. Muito menos ao próprio tema, muito poucos o conheciam. Essa homenagem a esse violinista que realmente existiu, enfim, já falamos disso aqui. E nessa versão com esse lindo solo de violino. Existem outras versões bonitas. A do meu amigo Yamandu Palacios também tem o auxílio luxuoso de um tremendo violinista. El violín de Becho, eu me senti provocado a colocar aqui depois daquele ó de casa sobre não ter voz. Não ter voz não é bem isso. É a voz ser opaca e sem brilho. Essa voz opaca e sem brilho é de Leon Felipe. Leon Felipe, que se chamou Felipe Camino Galicia de la Rosa, espanhol, nascido em abril de 1884, morto na Cidade do México em 18 de setembro de 68, com o indelével nome de Leon Felipe. Seu nome literário, sua persona, o nome da sua persona literária. Um tremendo escritor, um tremendo poeta, e que, sobretudo, surpreende, não sei se surpreende, mas chama a atenção o tamanho da influência dele, do interesse por ele, entre literatos e músicos e compositores daqui do nosso sul da terra. Muitíssima gente se interessa pelos poemas do Leon Felipe, pelo seu personagem histórico, enfim. E a gente vai estar um pouco com o Leon Felipe hoje, junto com um grande músico e sobretudo cantor e compositor argentino, que é Antonio Tormo, do qual a gente se ocupa hoje. Mas eu dizia para vocês que eu trouxe o violín de Becho porque tem algo de uma voz embargada, tem algo de uma voz calada e de alguém que só se libera e se liberta ao interpretar aquele violino, que me fez pensar no minha voz é opaca e sem brilho e vale pouca coisa para reforçar um coro, no entanto, me serve para rezar eu sozinho sob o céu raso. Isso, como eu já disse algumas vezes, era citado de maneira muito frequente por Jupanqui. Jupanqui, em vários momentos do seu texto, dos seus improvisos falando e também das suas músicas, ele refere a sua pequena voz. Se vê que era algo que em alguma medida o incomodava, numa época em que valiam os vozeirões. Não tinha acontecido na Argentina o que veio acontecer com a bossa nova no Brasil, que consagrou vozes pequenas, que consagrou cantares muito, muito discretos, muito silentes quase. Não, ainda vigorava aquela ideia de canto de concerto, que foi transposta de uma forma um pouco diferente para o rádio, e ainda era a era dos vozeirões. E o Jupanqui com aquela voz, sim, pequenininha, meio esquisita, meio diferente, que ele sempre teve. Então ele estava sempre com as suas desculpas, digo isso no bom sentido, em relação ao seu canto. Isso vai aparecer muitas vezes na sua obra. E vai aparecer até onde a gente, ou seja, a gente vai encontrar até onde não tá. Para quem gosta do espanhol, eu, quando era muito guri e fui assistir Jupanqui, eu tinha 15 anos, no Teatro da URGS ali, no Salão de Atos, na saída ele deu um santinho para quem foi falar com ele. E esse santinho falava nas suas músicas, nas suas obras, e dizia assim: en microfone, por supuesto. Microfone com PH era uma propaganda da gravadora. Vais ouvir isto aqui no microfone. Não. Vais ouvir isso aqui na gravadora. Microfone, por supuesto. É claro. E eu, na época, que não sabia que microfone era micrófono e que não tinha esse PH, pensei que era mais uma vez em que ele dizia: vocês me escutem, mas escuta, eu canto no microfone, algo dessa ordem. Com meus 15 anos eu fiz essa associação maluca. Porque eu já sabia, já sabia que ia aparecer na Milonga del Solitário, que ia aparecer um monte de falas dele, em um monte de lugares, essa questão da sua pequena voz. E naquele recital mesmo, ele, se, não sei se eu tô lembrando bem, se ele começou assim, mas em algum momento ele diz, mi voz, essa opaca, esse embrijo, tudo isso. No fim das contas, maravilhoso Leon Felipe, essa é só uma anedota. Leon Felipe Antônio Tormo, baita cantor, baita compositor, que a gente traz daqui a pouco, mas esse violino também tem um pequeno segredo, ele se relaciona com o nosso Cevando a Palavra. Eu achei que cabia um violino, por isso também coloquei ao fundo do nosso ar de casa o Burrico de Pau do Carlos Gomes, que tem um bonito trabalho de cordas de orquestra. E hoje a independência do Chile não é coisa nenhuma. Na verdade, hoje não é a independência do Chile. E comemora-se. E mesmo dentro do Chile, é normal que se confunda. Porque hoje, num processo que nunca se dá numa data só, é uma data fundamental para a independência do Chile, que, no entanto, formalmente seria 8 anos depois. Porque hoje é a data em que, em 1810... foi instalada ou instaurada a primeira Junta Nacional de Governo. E é essa que vai, é um dos atos que vão levar ao juramento definitivo da ata de declaração de independência 8 anos depois. Mas a gente comemora. E a gente comemora com um tema que se chama La Independencia de Chile. Tô lembrando da Violeta, né? A Violeta disse que a Luísa, como é que é o nome daquele tema? Yo canto a la tijaneja. Yo soy a la tijaneja si tengo que decir algo y no tomo una guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario, no canto. Bom, essa é a própria Violeta Parra, né? E em um outro momento, eu tô de memória aqui, ela fala no 18 mais galante, celebrar o 18 mais galante. Ou seja, desfiles, festas pátrias pela rua num 18 de setembro. Então vamos ouvir. Na independência de Chile, com Silvia Invantas e Los Vaqueanos, vamos ver se são vaqueanos mesmo, e depois La Canción del Lingera. Que negócio é esse de Lingera? Já comentamos alguma vez, depois a gente explica de novo, solta lá.
Rompiendo van sus cadenas. habían hallado hostigales, más linda se ve la tierra.
La independencia de Chile tiene un camino de estrellas. La sangre quiere justicia, pide su libertad, corriendo como arroyuelo que quiere llegar al mar. Valiente pueblo chileno, muy firme al pie del cañón, con los ojos siempre fijos en su hermoso pabellón. Con los ojos siempre fijos en su hermoso pabellón.
¡Viva Chile!
¡Viva! Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, besado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los linjeras, llevando como el caracol la casa a cuestas, y al azar van los lincheras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al pasar, se oye un que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas redejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sinrazón, de una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos, tu loca quimera silente grabó. Lingerazo, corro el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.
Para mí todo es igual, tá bom, mas tem uma coisa que não é igual tem uma coisa que é muito característica, que é o cantor cujano. Primeiro que não tem cantor ruim. Não tem, não se perde viagem escutando cantor cujano. E depois que eles têm uma forma característica desde tempos antigos, como é o antigo este cantor que a gente homenageia. Antônio Tormo, que nasceu em Mendoza em 18 de setembro de 1913. E este cara foi muito valorizado como cantor, tem também algumas autorias, né? E é bem típico da sua região. Repito isso porque esse canto suave, técnico e muitas vezes agudo com registro de tenor é o que mais se ouve daquele povo de lá. E o que ele cantava pra gente é do Ivo Pelay com Antonio Lozzi e se chama La Canción del Lingera. A gente ouviu bastante essa palavra durante a letra. E lingera é o vagabundo, o andarilho, fundamentalmente o andarilho de campo. E essa palavra nasce nesse ambiente. E lingera possivelmente tem origem num dialeto do Piemonte, que tem uma grafia diferente, mas a palavra muito semelhante. Mas em outras hipóteses etimológicas que a gente vai ver, tem gente que aposta que se refere à roupa íntima. A roupa, enfim, as cuecas, as ciroulas que os caras levavam nos seus farnés, nos seus atados. E isso viria, como já deve estar soando no ouvido de vocês, da raiz de lingerie. Olha que troço mais doido. Enfim, se no Piemonte já se dizia lingera com G, não sei se compro essa tese. Também não sei se essa lá da Itália pode se cruzar com os assuntos de lingerie. Para nós, se torna uma imagem, de uma maneira meio infantil, meio irresponsável, se torna uma imagem engraçada, lingeiras que levassem roupas finamente bordadas como lingeries de típicas e coloridas, enfim, não sei, algo assim. La Canción de Lingera. Antes disso, a gente está começando a ouvir o grande Antônio Tormo, e vamos ouvir bastante, La Independencia de Chile. Carlos Ulloa Díaz e Vicente Bianchi são os autores, e quem cantava era Silvia Invantas e Los Baquianos. O Leon Felipe foi musicado, por exemplo, por Paco Ibáñez, o grande Paco Ibáñez. E tem um poema dele que se chama Como Tu. Como Tu, Leon Felipe e Paco Ibáñez, quem canta é Amparo Ochoa, com um auxílio luxuoso aí que só vocês vendo. E em seguida, Antônio Tormo, autor, compositor de Puentecito de Mi Rio, que é um clássico cujano, que a gente vai ouvir com três contemporâneos que já são clássicos. Três sucessos puros, que são a Soledad Pastorutti, o Chaqueño Palavecino e Los Nocheros. Solta lá.
Así es mi vida, piedra como tú.
Carro humilde. pequeño, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
Vámonos.
Labios la flor
sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor
sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor.
Y sierras del Chañar,
ya no estás como entonces sobre el río que mil noches plateara la luna al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción
hacia el rancho en que vive la más bella,
la dulce paisanita que adora el corazón.
Se rezonga bravío desafiando a mi amor y a mi fe.
Pero yo de vencer ese río, otro puente sobre él tenderé.
Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré.
Y otra noche cantando.
Flores de mis selvas y sierras del Chañar.
Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches plateara la luna al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción
hacia el rancho en que vive la más bella. Mi dulce paisanita, que adora el corazón.
Tá bem, tá bem. Espetacular a interpretação, o conceito. Espetacular no sentido de voltada para o espetáculo, né? O que tem muito a ver com esses três intérpretes: Soledad Pastorutti, sobretudo nessa época, Chaqueño Palavecino e Los Nocheros. Seria a concepção mais próxima do duo Tormo Canales, Antônio Tormo e Diego Canales, quando musicaram o Buenaventura Luna, magnífico. Seria essa a concepção do velho Buenaventura Luna em Puentecito de Meu Rio? Certamente não, certamente não. Não é obrigado a optar por uma delas. Mas eu, pessoalmente, não senti muito de uma pequena ponte sobre um rio bucólico e rural nessa interpretação. Grande coisa, né? As possibilidades são infinitas. E aí o resto são gostos pessoais. Puentecito de Rio. Antes, como tu, Leon Felipe e Paco Ibáñez cantavam para Ochoa, e no finalzinho entra o Leon Felipe para dizer os versos. Espetacular. Lindo, lindo, lindo. Mas bueno, gente. Nós vamos levar a palavra, mas deixa eu fazer um reparo aqui primeiro. Fiquei na dúvida ali do nome da canção da Violeta, né? E é Yo Canto La Diferencia. O Pablo Che entrou aqui e disse, não é Yo Canto La Tijaneca, coisa nenhuma. Isso é como a música começa. O título é Yo Canto La Diferencia. Tem toda razão. Graças. Aliás, graças a quem está ouvindo, a quem participa sempre. Não esqueçam daquele nosso número, o 986-080-862. Isso aí sempre é um prazer a mais. E às vezes pode corrigir alguma bobagem, como o Pablo acaba de fazer. Em janeiro de 45, o exército soviético abre, chamemos assim, Auschwitz. E é só então que se tem a ideia do tamanho do horror daquilo ali. Até então, bom, algo se sabia, mas as imagens, enfim, são a partir desse momento. E o Leon Felipe tem um grande poema duro, pesado, chamado Auschwitz, em que ele pergunta, e é uma pergunta muito desconcertante, ele não pergunta, ele afirma, mas tem uma pergunta que está embutida aqui, né? Quando ele diz, qualquer habitante da Terra sabe muito mais do inferno que o Dante, o Blake e o Rambo juntos. Né? E essa pergunta eu a faço de uma maneira, espero que ninguém me considere herege ou blasfemo, principalmente porque ninguém quer ser considerado herege ou blasfemo. Mas, porque não é isso, não é em absoluto essa a intenção, ou a posição. Desde muito guri eu pergunto, como foi que se conseguiu comover tanto uma parte enorme da humanidade com o martírio de Jesus Cristo, quando a gente sabe que do ponto de vista do sofrimento físico, das torturas, enfim, e de outras formas de sofrimentos, há uma ocorrência quase banal de situações que poderiam ser consideradas piores com pessoas comuns. A minha resposta para essa minha pergunta sempre foi um tanto quanto religiosa. Que o que havia de mais chocante em Jesus Cristo ter passado pelo que passou era justamente o fato dele ser o Deus, o Filho de Deus e o Deus encarnado. Seria essa a explicação. Porque, do contrário, ao nosso lado na história, em todas as épocas, pessoas foram vitimizadas de formas que aparentemente são piores, do ponto de vista da tortura física, do ponto de vista da própria humilhação. Como é que aquela narrativa se tornou tão emblemática? Pensem com que naturalidade se praticavam castigos horrorosos antes de uma execução. Ou enfim, a gente tem muitos exemplos no mundo inteiro e em todas as épocas. E tem hoje, inclusive, e permanentemente, e próximo. É um pouco essa a questão, eu acho, a questão de Leon Felipe, quando ele vê os grandes da literatura produzindo um conceito de inferno, ele diz, mas como pode haver mais inferno do que isso? Que tem cheiro, é palpável e está aqui, no nosso mundo e agora. É um pouco essa, para mim, a motivação de Auschwitz. Uma vez eu disse esse poema, eu o traduzi e o disse aqui no programa e vou trazer aquela mesma versão. Depois disso a gente ouve algo muito belo de Leon Felipe, interpretado pelos Olimarenhos, musicado, e depois um tema de violino que aí que estava a história. Tem violino nesse poema, de uma maneira triste, impactante e bonita. Vamos levar a palavra. Esses poetas infernais, Dante, Blake, Rimbaud, que falem mais baixo, que toquem mais baixo, que se calem. Hoje qualquer habitante da Terra sabe mais do inferno do que esses três poetas juntos. Já sei que Dante toca muito bem violino, ó, o grande virtuoso. Mas que não pretenda agora, com seus tercetos maravilhosos e os seus endecassílabos perfeitos, assustar essa criança judia que está aí, separada dos pais e só. Só. Aguardando a sua vez nos fornos crematórios de Auschwitz. Dante, tu baixaste aos infernos de mão com Virgílio, Virgílio, grande Cicerone, e aquela vossa divina comédia foi uma aventura divertida de música e turismo. Isto é outra coisa. Outra coisa. Como é que te posso explicar se não tens imaginação? Tu, Dante, não tens imaginação. Recorda que no teu inferno não há uma criança sequer. E essa que aí vês, está só. Só. Sem Cicerone, esperando que se abram as portas do inferno que tu, pobre florentino, não pudeste sequer imaginar. Isto é outra coisa. Como dizer-te? Olha, este é um lugar onde não se pode tocar violino. Aqui partem-se as cordas de todos os violinos do mundo. Compreendem o que vos digo, poetas infernais, Virgílio, Dante, Blake, Rimbaud? Falem mais baixo, toquem mais baixo. Calai-vos. Eu também sou um grande violinista e toquei muitas vezes no inferno, mas agora, aqui, quebro o meu violino e me calo.
Este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera. Soportaría toda sin protesta. ¿Quién le dio siglos en la historia y no la cierra? Al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha. Las mismas cadenas, las cadenas.
los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
Campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todo lo lloro de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entre el lucero. Tu fortuna de amistad no sabe lo que dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero. Igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. Y así te pasas las horas entre danza y zapateo. Y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Resolve? Não, não resolve. A gente atenua como pode com um bonito violino popular, com esse violino del monte, do Peteco Carabajal, em cima de poesia do velho Jupanqui, esse escondido, trazendo uma coisa leve e bela, mesmo que na letra tenha algum peso, alguma dor, nada comparável a Leão Felipe, ao que Leão Felipe nos diz sobre aquele violino. Aqueles violinos do mundo inteiro que têm suas cordas rotas num lugar como aquele, diante de um lugar como aquele, no seu Auschwitz. Antes do violino del Monte, que pena, achei que mais adequado não haveria. Que pena, Leão Felipe, musicado por Carmina Álvarez, quem interpretava, claro, Los Olimareños. Auschwitz é um poema lindo e é uma daquelas situações em que a gente se confronta com uma peça artística linda e terrivelmente dolorosa ao mesmo tempo. E isso dá uma ideia de possibilidade e poder da arte que chega a ser assombrosa, né? Como algo tão doloroso e terrível pode ter essa beleza. Esse Que Pena, do Leon Felipe, é legal a gente ouvir como poema mesmo. E é mais legal ainda, olha que legal, a voz dele. Leon Felipe nos diz o Que Pena, e em seguida, uma coisa que eu pensei que talvez se adaptasse à ideia da pena, uma tapera, um conceito tão conhecido aqui no Rio Grande do Sul, né? La tapera do Edmundo Saldívar, e quem interpreta para nós é o Antônio Tormo. Vamos escutar.
Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le diez siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre, con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas, y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
Que lindo, La Tapera, Edmundo Saldívar, hijo, que a gente sempre lembra como autor do Carnavalito Mauaquenho, e Antônio Tormo interpretando. Antes, que pena, Leão Felipe. E é interessante que Leão Felipe é um destes poetas que escrevem muito sobre ser poeta, especificamente sobre sua função, seu estar no mundo, seus problemas, sua definição. E a gente vai ouvir isso agora. Versos de Leão Felipe, Victor Velázquez, o meu amigo entrerriano, gaúcho como só ele, vai dizer versos do Leão Felipe para depois cantar El Poeta, do seu admirado Atahualpa Yupanqui. Prestem atenção no que diz Leão Felipe nesses versos sobre o cantar desse poeta, como se dá, para quem se dá, de que forma é, de acordo com quem o recebe. Solta lá.
El poeta le cuenta su vida primero a los hombres. Cuando los hombres se duermen, a los pájaros. Más tarde, cuando los pájaros se van, se la cuenta a los árboles. Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas. Todo lo cual se puede traducir de esta manera. Lo que cuenta a los hombres está lleno de orgullo. Lo que cuento a los pájaros, de música. Lo que cuento a los árboles, de llanto. Y todo es una canción compuesta para el viento, de la cual este desmemoriado y único espectador apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerde son las que no olvidan nunca las piedras. Lo que cuenta el poeta a las piedras está lleno de eternidad. Y esta es la canción del destino que tampoco olvidan las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es el hombre y lo segundo poeta. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan.
Que lindo encontro, que linda rima fez o Victor Velázquez do que diz Yupanqui com o que diz Leão Felipe. Como agradava, aliás, a Yupanqui, que sempre se aproximou do grande poeta espanhol e do grande poeta nosso, Leão Felipe. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou... Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.